sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata 010/19 da sessão extraordinária do dia 14/11/2019, terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão extraordinária iniciada às 19h27, do dia 14/11/2019, no plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundinho presidente, Rafael de Almeida Barra, professor Rafael vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardo de Paiva, segundo secretário, Almir Francisco Gomes, Miro Baix, terceiro secretário, Lacinemar Gonçalves Costa, Neymar Aristóteles Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Seguinho, Divino Ramos da Silva, Joel Roberto Vaz Santiago, Joel Trovão, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Roberta Brito Fungueto, Eno Patrick de Souza, os vereadores Domingos de Sena Lopes Filho e Jurandir Alberto de Oliveira não compareceram à sessão. Expediente, ata da sessão anterior, 9/10/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia, projeto em primeira, segunda e terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundo do Executivo. Foi votado em blocos e aprovado em todas as fases por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Domingos Filho e Jurandir Oliveira. Os seguintes projetos: PL 027, que institui e consolida o Sistema Municipal de Cultura de Formosa, Goiás, na forma que especifica; PL 028, que autoriza o Poder Executivo a otorgar a concessão onerosa de uso de espaço público na forma que especifica, das outras providências; PL 029, que autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação técnico-operacional com o Colégio Florense, Instituto Educacional MM Florença, LTDA, MEI, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, das outras providências; PL 030, que altera, acrescenta dispositivos à Lei 545, 17 de outubro de 2019, que institui o plano de cargos, carreira e vencimento administrativo do município de Formosa, das outras providências, na forma que especifica; e o PL 031, que dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal do município de Formosa, REFIS, e das outras providências. Projeto de lei complementar oriundo do Executivo, PLC 032, que altera dispositivos da Lei Complementar 003, de 30 de dezembro de 2009, Código Tributário Municipal, das outras providências, foi votado em bloco e aprovado em primeira, segunda e terceira fase por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereadores Domingos Filho e Jânio de Oliveira. Áudio e vídeo da sessão disponível nas datas eletrônicas 010, CD e DVD no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h42. E para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ato que, depois de lida e ser aprovada, será assinado pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão extraordinária do dia 4/12/2019. Ordem do dia, matéria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária 035 dispõe sobre autorização para contratação de pessoal por tempo determinado e das outras providências.
Em discussão, os projetos de lei 035, 036, 037, autoria do Executivo.
Só fiz a leitura.
É discussão.
Pode ler o restante?
Pode ler logo todos em primeira fase de discussão, de votação.
036, altera a Lei 55/2001, de 3 de dezembro de 2001, das outras providências. 037, autorização de alienação de bens imóveis do município de Formosa e das outras providências.
É em discussão. Nosso projeto 035, 036, 037, do Executivo. Não havendo discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wênio Patrico. Lembrando que é a primeira fase de discussão e votação.
Apenas dizer que a gente vai se posicionar aqui a partir da segunda fase da discussão. A primeira é o mérito. A primeira é o parecer. Certo? É isso?
Primeira fase de discussão extraordinária é só leitura dos projetos, né? E segunda e terceira fase de discussão, é a emenda e a discussão do mérito.
Tá certo. São essas minhas palavras.
Em discussão, não havendo mais discussão, peço o primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Seguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Não.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Baikes.
Voto sim.
Vereador Ana Patrick.
Voto não.
Vereadora Roberta Brito.
Voto não.
Vereador Joel Trovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Neymar.
Sim.
Vereador Bruno Araújo também vota sim.
Projeto de lei ordinária 035, 036, 037, autoria do Executivo, aprovado em primeira fase, discussão e votação por 11 votos favoráveis e 3 contrários. Nesse momento, declaro a presente sessão encerrada. Convoco os senhores vereadores dentro de 5 minutos para a segunda e terceira fase de discussão e votação. Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária, segunda e terceira fase de discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos constantes na pauta.
Ordem do dia, matéria do Poder Executivo, PL 035, dispõe sobre autorização para contratação de pessoal por tempo determinado das outras providências. PL 036 altera a Lei 055-2001, de 3 de dezembro, e das outras providências. 037 autorização de alienação de bens imóveis do município de Formosa e das outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, questionamento a respeito aqui do projeto 035-2019, que dispõe sobre autorização para contratação de pessoal por tempo determinado e das outras providências. É seguro em Formosa que realmente o desemprego é muito grande, mas a gente vê a sociedade sofrendo muito na situação de estudar, pagar a faculdade, infelizmente não ter concurso. E quem está aí, igual a gente vê, esse pessoal da Guarda Municipal, que está esperando a sua vaga a ser chamado, não é o caso desse projeto. Mas eu quero dizer que tem vários outros concursos que estão no esquecido. Infelizmente é complicado nós contratar 300 pessoas, 200, 100 ou 50, e deixar pessoas que já fez concurso vencer. Venceu o concurso, essa pessoa pagou o cursinho, essa pessoa teve o tempo para estudar, infelizmente perdeu tudo. E agora está chegando aí mais um ano político, a gente sabe que já é de origem, né? Vários grupos já querer fazer prefeito, vereadores, e eu não vou comungar com isso, infelizmente eu não vou comungar mais. Acabei de falar aqui nessa casa que tinha sonho de ser presidente. Em terceiro mandato, fui traído mais uma vez, infelizmente, não acompanho mais essa situação, e aqui eu não vou acompanhar um projeto dessa natureza nessa casa que está derrotando quem fez o concurso na cidade de Formosa. Muito obrigado.
Com a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, faço das minhas palavras as palavras do vereador Domingos Filhos, que o presidente, em tempos de crise, fala que a receita está curta, mas manda um projeto para aprovação dessa casa, criando, para se credenciar, 414 cargos, que vai dar um total aí na folha de R$ 805.321,60. Fora que desses daqui, ele pode dar 100% de gratificação para quem quiser. Se ele der 100% aqui na folha, vai para R$ 1.610.643,20. Mas vamos ficar só nos R$ 805.321,60. Como que se fala em crise e quer aumentar a folha desse tamanho, dessa magnitude? Reclama que não consegue pagar a parcela da Previdência. Reclama que não tem dinheiro para colocar trocar os óleos das ambulâncias. Reclama. Esses dias eu fiz a denúncia do lixo. Ficou sem recolher o lixo porque não tinha dinheiro para pagar o contrato. E agora o prefeito me manda um projeto desse. Eu sei que a gente está em tempo de crise, a gente precisa de emprego, mas como que a prefeitura vai poder pagar isso? Falaram que fizeram um levantamento e que vai estar economizando. Só que esse levantamento, esse estudo não chegou até essa casa. Não chegou até essa casa. Até quando a gente vai ficar à mercê dessas campanhas pré-eleitorais? Porque é o que está aparecendo para mim. Campanha pré-eleitoral. Esse contrato tem duração de 12 meses e pode se prolongar por mais 12 meses. Como que vai ser feito esse credenciamento? Aqui não vem especificado. Não vem especificado quais os títulos, como que vai ser o credenciamento. Eu estaria sendo incoerente com a minha posição de vereadora, porque desde o início eu luto por uma abertura de concurso público aqui na nossa cidade. Recentemente, obtive um parecer do TCM, TCM é o Tribunal de Contas do município, onde eu denunciei em 2000, a representação é 6762 em 2018, onde eu denunciei irregularidades no descumprimento da Prefeitura, no artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal, que determina a abertura de concurso público para contratação que passe a ser mediante concurso público aqui em Formosa. Resumindo, o TCM determinou e está em tramitação, já está na mão do conselheiro, já tramitou aonde tinha que tramitar, agora está na parte final, está na mão do conselheiro. Depois, se o sindicato quiser esse material, eu passo para vocês, está aqui, dando parecer favorável. Porque não tem como. Formosa hoje, a saúde, não tem concursado com nível superior. Não tem psicólogo, enfermeiro, é tudo credenciado. Está ilegal, tem mais de 70%, é ilegal, é inconstitucional. E aí o prefeito me manda um projeto desse para fazer contratação de mais de 400 pessoas, credenciado da forma lá, sabe como que vai fazer? Vai ter um impacto na folha de R$ 805.000. Se tem aí se está fazendo economia, como ele falou, que está fazendo na questão das obras dos professores, que mandasse para essa casa, mandasse para ser analisado junto com o projeto, e não foi mandado. Não foi mandado. Qualquer leigo que pegar esse projeto e fizer um simples cálculo, está vendo o tamanho do impacto da folha. Está aqui o parecer do TCM falando que Formosa tem que ter concurso público. O secretário de saúde já respondeu, Ernesto já respondeu no TCM e vai chegar para o Gustavo também. O parecer final tem que ter concurso público. Está aqui o documento, eu não estou falando falácias, estou falando coisas que eu venho lutando desde 2018 com denúncias no TCM. E aí me manda um projeto desse, totalmente incoerente com a realidade que o município vem vivendo. Totalmente incoerente com a realidade do município. Que sempre se fala, não tem receita, não tem receita, não tem receita. E aí me manda um projeto desse, onde vai ter um impacto de início de mais de 800 mil na folha. Fora as pessoas que ele podem dar 100% de gratificação, sabe-se lá como, porque não vem especificando como que vai ser especificado isso para dar essa gratificação de 100%. Então, eu acho que é brincar com a nossa cara, é brincar com a cara do cidadão formosense um projeto como esse. Eu acho que essa casa não pode deixar passar um projeto como esse. Por que, então, não se chama um concurso público e aí sim põe-se um credenciamento com seleção pública, onde tem uma prova que a pessoa não vai ser indicada, não vai ter indicações, mas sim uma prova com seleção pública? Por que que não faz uma seleção pública já que não tem condições de fazer um concurso imediato? Faz uma seleção pública. Entendeu? Eu acho dessa forma. Eu acho muito incoerente. Junto com esse, vai estar vindo outro projeto aqui, que ele está pedindo alienação dos lotes para aumentar a receita em 4 milhões. Está precisando de dinheiro? E está contratando? Eu não estou entendendo. Não está batendo. Está incoerente. Né? Então, essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigada.
Continuando a discussão, com a palavra o vereador...
Senhor presidente.
O Enner Patrick.
Senhor presidente, hoje a gente debateu aí esse projeto amplamente e, assim como a vereadora Roberta, a gente tem uma representação em 2017 em TCM. Essa representação culminou com a chamada dos professores que tinham passado no concurso. A gente entrou com outra representação para a guarda e não conseguimos êxito. A gente perdeu a representação para a guarda. O TCM deu o ganho de causa para a prefeitura. Entramos com mais uma representação para ter concurso público geral e, através de outras ações, de outras pessoas, várias ações, o Ministério Público, né, é de conhecimento de todos, nesse ano de 2019, fez uma resolução recomendando ao prefeito que se fizesse concurso público em todos os âmbitos e que só contratasse em forma excepcional, né? E a gente vê que, com todo respeito aí ao prefeito municipal e à prefeitura municipal, esse projeto de lei veio para casa muito mal elaborado, cargos e carreiras misturados que deveriam vir em projetos separados, na minha humilde opinião, não poderia ter vindo dessa forma. E a gente vê aí alguns cargos que, desde que eu sou vereador aqui, está sendo essa contratação anual, o vereador Roberto, o vereador Jurandir, que acompanha isso anualmente, que são cargos efetivos, gente. Esses cargos aí, ó, os que precisam realmente, porque tem alguns que eu acho que nem precisa, mas os que precisam realmente são cargos que eram para ser efetivos, porque essa casa que todo ano, de dois em dois anos, volta, depois vai e faz a mesma coisa e 24 meses dessa forma aí e depois vem de novo e nunca tem um concurso público. Então, em defesa do concurso público, em respeito aos amigos guardas, às outras carreiras, a todo mundo que espera ser chamado no concurso público e recebe uma porta na cara lá na prefeitura, dizendo que não tem dinheiro. Eu recebi hoje o contato de um rapaz, inclusive, senhor presidente, que me relatou que a prefeitura entrou com mandato de segurança contra ele, contra a posse dele, dizendo que não tinha dinheiro. No cargo de agente ambiental, se eu não me engano, ou fiscal ambiental, alguma coisa nesse sentido. E aí... Vigilância sanitária, né? E aí, e ao mesmo tempo colocou um projeto aí dessa natureza. Eu acho que essa casa precisa dialogar um pouco mais sobre esse projeto. Precisa voltar para o executivo e a gente vê realmente a real necessidade de dialogar um pouco mais para poder ver o que pode se fazer de concurso e o que tem que ser contratado e quais são as regras claras que não estão colocadas aqui. Por isso, senhor presidente, hoje eu não vou acompanhar aí o pensamento do Executivo Municipal. Muito obrigado, são essas minhas palavras.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, vereadora presente, público presente, internautas, são três projetos que vêm em extraordinária para a nossa apreciação e a gente tem que fazer as nossas ponderações para formar a convicção de voto aqui no nosso plenário. Alguns pontos já destacados pelos vereadores que me antecederam na fala, com relação ao desemprego em nossa cidade, realmente pontualizado e com muita certeza a gente vê isso, não só na iniciativa privada, mas de forma geral, realmente o desemprego é muito grande e não é exclusividade da nossa cidade, é geral. Com relação ao concurso público, temos visto, senhor presidente e demais vereadores, realmente a complexidade que tem sido a convocação, né, do executivo do último certame realizado aqui no nosso município, do concurso, em vários cargos. Vimos a contratação já de muitos desses. Alguns guardas já foram chamados, em especial da educação, vimos aí muitos serem já convocados. Com relação ao concurso público, temos assim que destacar o que temos visto em termos de jurisprudência no judiciário é que, uma vez o ente público realizando o concurso dentro do que é ofertado em edital, dentro da validade do concurso e a sua prorrogação previsível, ele é obrigado a realmente convocar, né, certo? Então, assim, em que pese a gente imaginar, não, já deveria ter convocado porque foi ofertado, né, mas ele oferta dentro da previsibilidade de validade do concurso e ainda se prevendo uma prorrogação. Mas os concursandos aprovados, eles, digo assim, pelo conhecimento que a gente tem visto, pode estar seguro, talvez até por abrir uma demanda, se necessário, de que se aprovado dentro do número de vagas oferecido em edital, ele tem, sim, jurisprudência certa de que o ente público não é exclusividade do governo de Formosa. Ele deverá ser, honrar essa oferta feita em edital. A gente estimava que isso pudesse ser sem, né, sem demanda e da mais brevidade possível. Mas a administração pública ela é muito complexa e quem está ali com a caneta na mão é que realmente tem que se mensurar isso. Com relação ao executivo, assim, nós temos passado aqui por algumas gestões, estando vereador, passamos aí pela gestão do governo do prefeito Itamar, né, no nosso primeiro mandato, passamos aqui pela primeira fase desse atual governo, Ernesto Roller, que foi os primeiros 2 anos, estamos nessa segunda etapa, vamos dizer, de governo desse mandato, que é agora, então, a gestão do prefeito Gustavo Marques. Acompanhamos as dificuldades do prefeito Itamar, muita clamura de muito recurso e falta. Também Ernesto Roller, com muita dificuldade, realmente clamando muita falta de recurso. E estamos aqui acompanhando a gestão do prefeito Gustavo Marques, que não é diferente as dificuldades, porque nada se resolve num piscar de olhos, um passe de mágica. Mas ele tem visto assim, habilidade em encaminhar as diversas dificuldades que tem tido na administração. O diálogo, né, com as diversas instâncias, com o empresariado, com as classes trabalhadoras, tanto que aqui já veio alguns projetos beneficiando algumas classes, até mesmo do serviço público, e ele tem tido, mostrado, flexibilidade e acessibilidade para escutar, diante das dificuldades, tentando acolher as demandas e necessidades de forma geral. É isso? A falta de dinheiro em si existe, mas eu não vejo essa clamura nele como acontecia nos anteriores. Não é porque não tem, não, mas é a vontade dele e a tentativa de administrar as dificuldades. Com relação ao projeto em si, 035, que apresenta realmente, de forma autorizativa, a contratação de até determinado número de vagas, não, destacando aqui o senhor presidente e demais pares vereadores e vereadora, não significa que, em suma, todas essas vagas serão contratadas de imediato. É uma pontuação que eu faço de forma a formarmos a nossa convicção de voto. Essa autorização é uma autorização de suprir as necessidades da máquina administrativa. Já votamos projeto aqui neste mandato da mesma forma, autorizativa. Vereadores que se posicionaram aqui, votou, né? Então, já apreciamos da mesma forma. Destacamos aqui, senhor presidente, que nesse contexto desse projeto, realmente vem previsão de suprir necessidades da Secretaria de Desenvolvimento em especial, que trabalha em muitos casos, na sua maioria, com projetos sociais que, via de regra, são recursos que vêm do governo federal, com trabalhos bem definidos. E por que, às vezes, que não é, pode-se pensar, por que então que todo ano tem? Por que que não contrata, às vezes, o efetivo? Seria muito bom, mas e se o governo federal cortar a verba? Se ano que vem não mandar? Se o próximo presidente mudar a cabeça e não tiver mais esse programa? Uma vez contratado de forma efetiva, o município vai ter que arcar, porque nós sabemos que o servidor público hoje ainda tem a sua estabilidade funcional. Então, como tem acontecido, senhor presidente, nos outros pleitos, realmente renova-se essa previsão de contratações dentro da Secretaria de Desenvolvimento, até para renovação das vagas que hoje existem, que atende vários programas sociais do nosso município. Significa que todos que estão lá serão recontratados? Não significa. Eles vão passar pelo processo simplificado de seleção. Tá certo? Isso até sim, pensando que tivemos uma evolução, porque em outros tempos essas vagas eram realmente supridas por simples indicação. Então a gente já teve uma evolução. É um processo seletivo, é público, é acompanhado pelo Ministério Público. E eu posso dizer, eu sou contra qualquer indicação política para assumir essas vagas. Eu sou contra. Eu não faço nenhuma indicação. Pode me pedir, eu sou contra. E sou contra que qualquer um dos nossos pares vereadores faça essa indicação. Que obedeça-se realmente o que é previsto nesse edital e o que vai ser previsto nessa lei autorizativa e o que vai ser previsto no edital que vai realmente estabelecer os termos do processo seletivo simplificado. Correto? E se tiver qualquer interferência política nas indicações, eu sou favorável a gente mandar apurar e responsabilizar quem o fizer. E sou favorável ao acompanhamento do Ministério Público nesse processo também. Então, em relação realmente às vagas da Secretaria de Desenvolvimento, eu faço essa alusão. Em relação, coisa que se alude de forma nova nesse contexto, são as previsões de contratação realmente agora da Secretaria de Educação, que é uma inovação, mas para suprir também de forma autorizativa as vacâncias que tem ali naquela pasta. Conversei muito hoje com a professora Cisélia, me senti confortável pelas explicações dela, pela economia que essas contratações temporárias trarão àquela pasta. Em especial, o que é grande polêmica hoje, são as horas-aulas substituição, que da forma que é estabelecido hoje em lei, são mais onerosas ao município do que serão as contratações aqui dessa forma autorizativa por contratos temporários. Né? Então a gente assim, faz essas colocações para nos conscientizar, para formar a minha opinião e talvez ajudar qualquer vereador que possa estar também ainda em dúvida e necessitando aí dessas alusões. Faço outro destaque, senhor presidente e demais pares vereadores, com relação ao outro projeto, o 037, que faz realmente a alienação de bens do município, imóveis, lotes. Né? Bem falando, a bem da verdade, claramente. Nós temos, assim, hoje no município, um grande problema, que é a invasão de área pública. Uma vez invadido um lote, para tirar um invasor, nós temos a favor dele inúmeras defesas. Inúmeras. Hoje, qualquer invasor, ele consegue ligar água, consegue ligar luz, consegue estabelecer a sua posse e não se tira de um imóvel. Acompanho isso e vejo isso claramente nos imóveis da empresa em que eu trabalho, BRB. Por vezes, BRB, às vezes, tem que tomar lotes que são dados em garantias e ele gasta muito mais do que vale o lote, para identificar, para demarcar com os impostos que são cobrados, né, IPTU para manutenção, mas muito mais com a vigilância do lote. Tá certo? Então, devemos assim ponderar. Cabe, não cabe? Né? Compensa o município correr o risco de invasão desses lotes? Ou pode se desfazer até pela indicação que se faz de...
Uma parte, vereador.
Se eu só concluir esse pensamento, eu vou dar doce. É, de indicativamente aqui no projeto, na sua justificativa, de que esses recursos serão utilizados para suprir débitos com a nossa Previdência Municipal, com o nosso fundo, né, que a gente sabe também que ele é deficitário, paga-se tanto a parte patronal, parte funcional, essa não tem como não repassar, senão é improbidade administrativa mesmo, mas a parte patronal passa-se com dificuldade. Tivemos tantos parcelamentos aí, desde o prefeito, quando então o prefeito Tião Caroço, Itamar Barreto, foi umas 3 parcelamentos, Ernesto Roller, no seu início, teve que fazer um ajuste no parcelamento que tinha sido feito anteriormente. Então, a gente acompanha essa dificuldade. Então, é plausível? Cabe cada um analisar. Mas eu faço o destaque. O negócio do município não é ser especulador imobiliário, não. Né? Se tem imóvel, está em condições, cabe análise, então, de alienação. Uma parte, vereadora.
Só para complementar a explanação do nobre vereador, você falou a parte que eu ia falar, dessa questão aí, né, que é vedada a aplicação da receita capital derivada de alienação de bens direitos que entregam patrimônio público para financiamento de despesas correntes, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral do próprio servidores públicos. Eu achei louvável esse artigo aqui, só que eu acharia que seria mais interessante e o projeto estaria mais bem resguardado e até mesmo para esse dinheiro chegar realmente na Previdência, se ele viesse no projeto de lei, não na justificativa. É só uma observação mesmo, que eu acharia mais interessante esse parágrafo aqui, esse artigo 44, vir dentro do projeto, não na justificativa. Porque aí sim, a gente resguardava de fato que para a Previdência esse dinheiro, caso necessário. Obrigada, vereador.
Rapidinho aqui, só. O senhor acabou de falar aqui do governo Pedro Ivo, do governo Itamar Barreto e do governo Ernesto Roller. Aqui nessa casa foi votado o parcelamento e reparcelamento, certo? Da Previdência. Então, o que é que acontece? Aqui não só é a Previdência que o município está em déficit. Nós temos CELG, nós temos vários, né, problemas na cidade. Mas, lembrando bem, em questão da situação, me lembro bem também, o senhor falou a respeito da invasão de área pública. Hoje, não pode invadir mais área pública, não. Antigamente, sim, o pessoal invadia. Mas nunca pôde, mas Brasília é tomada por pessoas que o Roriz levou do Maranhão, do Piauí, do Ceará, certo? Isso ele não é invasão, mas era o quê? Cabide político. Então, tudo tem seu meio. Por isso que eu estou falando nessa situação, certo? Porque não pode invadir. A Constituição Federal reza lá no artigo 183. Está lá bem claro, certo? Na Constituição. Pode observar no artigo 183, tá? Quando a pessoa vai fazer de uso campeão para adquirir uma documentação aonde ele passa, certo? Que ele tem ali o antigo recibo, direito de posse, para ter, certo? O documento legal, que é a escritura da casa ou do lote. Entendeu? Está no artigo 183 da Constituição Federal. Pode observar. Mas agora, falando para o senhor aqui, em questão dessa situação, eu vejo dessa forma. Infelizmente, não pode invadir área pública. O senhor está equivocado e está, assim, aparentemente, não está bom.
Obrigado aos vereadores pelas complementações. Mas concordo com Vossa Excelência, vereador Domingos Filho, grande vereador de terceiro mandato, que muito tem contribuído aqui com essa casa, com os seus comentários, com os seus trabalhos. E Vossa Excelência está certo, não pode de forma nenhuma. Eu digo a Vossa Excelência que invadir não pode nem só a área pública quanto a área privada, porque a área, aquele invasor, está invadindo alguma coisa que tem um dono. Não tem nada que não tem dono, não. Eu sou contra a invasão, de qualquer forma, vereador. Mas eu digo assim, uma área, uma vez invadida, o poder público vai ter dificuldade. Quantas áreas invadidas que a gente tem na cidade, a gente vê que o que acontece via de regra? É o poder público regularizar. porque não consegue tirar, então regulariza, passa a receber IPTU, passa a homologar aquela situação. Temos aqui situações, Bosque 2, foi uma invasão. Temos aqui Pantanal, foi uma invasão. Lagoa do Santo, eu morei ali onde é a chácara da Dona Divina, quando eu morei lá nos meus 6, 7 anos, aquilo ali em frente era tudo lagoa, eu tomava banho ali em frente. Hoje é tudo casa, tudo invasão. Por isso. Então, isso que acontece quando há a invasão, né? É preferível regularizar. Então, no caso aqui, nós estamos falando de imóveis do executivo que estão estabelecidos em bairros realmente estabelecidos, né? Que pode acontecer isso. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora, para que nos ajude aí a conceituar a nossa convicção de voto nesses projetos, ora encaminhado aqui pelo nosso prefeito Gustavo Marques, o executivo da nossa cidade. Muito obrigado. São essas palavras.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Uma emenda modificativa aí no projeto 037, onde fala aí, é descrito no anexo, no artigo 1º, onde fala conforme descrito no anexo 1 nesta lei. Seria anexo único desta lei, que só possui um único anexo, né, essa emenda modificativa.
Em discussão, ora apresentada a emenda modificativa. Autoria do vereador Bruno Araújo.
Repete para mim,
manifestação,
por favor.
Peço ao primeiro secretário, faça acolher dois votos para a emenda.
Vereador Divino, o artigo 1º da lei 037 fala conforme descrito no anexo 1. Só que existe apenas um anexo único, passa de anexo 1 para anexo único dessa lei. Como voto vereador Divino Ramos?
Sim.
Vereador Seguin?
Voto sim.
Vereador Domingos?
Pulou?
Oh, desculpa, Jurandir. É que você está me olhando.
Na emenda, voto sim.
Vereador Domingos?
Não.
Vereador Netinho?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereador Miro Baikes?
Voto sim.
Vereador Wênio Patrick?
Na emenda de texto, puramente a questão lexical, né, eu voto sim.
Vereadora Roberta Brito?
Voto sim na emenda.
Vereador Joel Trovão?
Voto sim na emenda.
Vereador Carlinho da Vila?
Sim.
Vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Vereador Neymar?
Sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Na discussão do projeto emendado, não havendo manifestação, peço ao primeiro secretário, faça acolhido dois votos ao projeto emendado em segunda fase, segunda e terceira fase de discussão e votação.
Os três, né? Todos.
Como voto, vereador ali do governo, Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Seguin?
Voto sim.
Vereador Jurandir?
Voto sim.
Vereador Domingos Filho?
Não.
Vereador Netinho Lacerda?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereador Miro Baikes?
Voto sim.
Vereador Wênio Patrick?
Projeto 35 e 36, que são o da contratação sem concurso, eu voto contra. E o projeto da restauração lá do Fundo da Previdência, eu voto sim. O 37.
Vereadora Roberta Brito.
O projeto 35... que é a contratação sem concurso público e sem uma seleção pública, eu voto não. E para o 36 também, que está criando até alguns cargos desnecessários, até esqueci de comentar, mas agora já foi, eu também voto não e voto sim para o 37. Para o 037.
Vereador Joel Trovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Neymar.
Sim, nos três.
Vereador Bruno Araújo, justificando meu voto e também salientando, vereador Jurandir, senti falta aqui de um projeto para limpeza pública. Hoje, conversando com o secretário Genedi Ribas, hoje existem apenas 12 funcionários para fazer a limpeza pública de todo o nosso município. Existem diversos servidores que estão em desvio de função infelizmente não se consegue fazer a limpeza que a população merece, né, que precisa. Então nós precisamos também que venha um projeto que venha suprir essa necessidade, que são nós, diversos vereadores munícipes, que pedem essa limpeza e a dificuldade que tem para consiga fazer isso. Meu voto é sim.
Projeto 035, aprovado por 11 votos favoráveis e 3 contrários. O projeto de lei ordinária 36, 11 votos favoráveis e 3 contrários. O 37, 13 votos favoráveis e 1 contrário. Todos os projetos 035, 36 e 37 aprovados em primeira, segunda e terceira fase de votação em sessão extraordinária. Nesse momento, declaro a presente sessão encerrada. A presente sessão encerrada. Muito boa noite a todos os vereadores, por presentes, senhores internautas.